Bom dia a todos novamente, solicito ao vereador
Presidente Felipe Godói que faça
a verificação de qual para a gente poder abrir a sessão. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas do canal do YouTube da Câmara Anápolis que nos assistem, vereador Américo, vereador Lee Rosa, vereador Delcimar, vereador João da Luz, vereador André, vereador doutora Trice, vereador Marcos Carvalho, vereador Policial Federal Suendo, vereador Jean, vereador Edmilson, vereador João Feitosa, vereadora Thaís Souza, vereador Frederico Adói, vereador presidente Domingos de Paula. Quórum suficiente, presidente.
Havendo qual suficiente, sob a proteção de Deus, eu abro a sessão e solicito o vereador São Marcos que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Lucas 11:1-4.
Obrigado, vereador São Marcos. Registrar a presença da vereadora Cleide Lago junto conosco aqui. O vereador Reamilton também. Cumprimentar e desejar, em nome de todos os funcionários da Câmara, hoje os parabéns à Riete, né, que é seu aniversário. Que Deus possa te abençoar. Que você possa continuar sendo aí essa pessoa do bem que você é, tá? Ó. Coraçãozinho para você. Cumprimentar aqui também o meu ex-chefe de gabinete que está ali, meu amigo, né? O Jaldo veio prestigiar nós aí. Cumprimentar o Bento Piancó, Marcos Vieira. Cumprimentar todos que estão aqui conosco, a Silvia que está ali. Sejam todos bem-vindos. Abro um pequeno expediente solicitando, a vereadora Thaís Souza, que possa nos auxiliar nesse momento, fazendo a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondente, requerimento e projeto, se haver, para poder enviar à comissão da diretoria legislativa.
Síntese da ata da 67ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 9 dias de outubro de 2023, às 9h30, reunidos na Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Cacheta, Frederico Godói, Cleide Lara e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamado os vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências encaminhadas às comissões. Número 1, veto 222 de 2003, de autoria do prefeito municipal. Veto total autógrafo de lei número 086 de 2023, que dispõe sobre a criação do programa de conectividade municipal para as escolas públicas do município de Anápolis. Iniciativa professor Marcos Carvalho. Veto 223 de 2003, de autoria do prefeito. Veto parcial, autógrafo de lei 088 de 2003, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os restaurantes, lanchonetes, bares e estabelecimentos congêneres no município de Anápolis a disponibilizarem para os consumidores, caso solicitem atendimentos presenciais, cardápios impressos em formato físico, em braille, em fonte ampliada e da outras providências. Iniciativa vereador André Rezende. Usar a palavra Reamilton Espíndola, professor Marcos, Frederico Godói e André Rezende. Grande expediente. Usar a palavra Delcimar Fortunato, João da Luz, Luzimar Silva, Cabo Fred Cacheta, Jean Carlos e Eli Rosa. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 207/2023, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de outorga do título de cidadania napolina ao senhor João da Costa Sobrinho e da outras providências. Iniciativa vereador Domingos Paulo, aprovado por 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 219/2023, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha Nadir de Souza Andrade no ano de 2023 aos educadores que se destacaram no exercício da docência. aprovado por 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 124 de 2023, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que institui o programa Adote um Bebedouro, aprovado por maioria dos presentes com um voto em contrário. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 188 de 2003, de autoria do vereador professor Marcos, que institui no âmbito do município de Anápolis a Semana de Combate aos Crimes Cibernéticos e da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 218 de 2003, de autoria da mesa diretora, que denomina da Escola Municipal Maria Cineta de Resende Paiva a unidade escola localizada na Vila Fabril e da Outras Providências. Houve votações de moções, indicações e requerimento. Usar a palavra pela ordem. Rosimar Silva, Delcimar Fortunato, Reamildo Espíndola, Frederico Godoy, Hélio Araújo e Cabo Fred Cacheta. Nas comunicações, usar a palavra. Jean Carlos. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outro para o dia 10 de outubro em horário regimental. Senhor presidente, não há projetos a serem encaminhados às comissões e nem correspondências. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Já há pequeno expediente com dois vereadores inscritos, vereador João da Luz e depois vereador Hamilton. Primeiro orador, vereador João da Luz. Cumprimentar aqui a vereadora doutora Pisse e a vereadora Seriane conosco também.
Vereador João da Luz, que é do PSC, vamos ouvi-lo na tribuna, são 9 horas e 46 minutos.
Obrigado, presidente, cumprimentar a todos, com bom dia, cumprimentar a imprensa, na pessoa do Bento Piancó, que está aqui conosco, cumprimentar os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester, uma alegria falar com vocês. Quero parabenizar a iniciativa do vereador Hamilton. Ontem, olhando atentamente a sessão, nós vimos que o Hamilton fez uma menção com relação à guerra de Israel. Nós estamos vendo ali um ataque, né, dos palestinos, né, atacando Israel, uma guerra que está causando muitas mortes, muitos reféns. E eu acredito que no Brasil, 90% acredita em Deus, 90% é cristão, segue a Bíblia. E, viu, vereador Hamilton? Na Bíblia, em Números 24, versículo 9, fala que quem abençoar Israel, o povo de Israel, será abençoado. E quem amaldiçoar o povo de Israel será amaldiçoado. Então, Deus não falha nas promessas. Se Deus fez uma promessa que você será abençoado, pode acreditar nisso. Então, eu queria deixar essa menção aqui, que nós precisamos sim estar orando para a paz prevalecer e vidas, né, serem preservadas, né? Guerra não faz bem para ninguém. Inclusive, Israel, naquela catástrofe que aconteceu em Brumadinho, Israel mandou especialistas em sondagens para poder encontrar, localizar aqueles corpos que estavam enterrados e as pessoas não conseguiam encontrar aqueles corpos. E Israel mandou especialistas para poder encontrar aqueles corpos ali. E a lei da reciprocidade fala o seguinte, que você tem que cooperar com aqueles que cooperam com você, né? Acho que o Brasil precisa de ter uma postura dessa, de cooperar com aqueles que contribuem com você. É a lei da reciprocidade. Eu queria que, em reconhecimento, rapidamente, nesses 2 minutos, agradecer o prefeito Roberto Naves, o secretário Ederson, que, motivado por vários moradores, é claro, e por vários vereadores aqui, atendeu uma solicitação, um pedido, um ofício, um requerimento que foi aprovado nessa casa aqui, nosso, para poder fazer o asfalto que liga a Pereira do Lago com a Mato Grosso, que é a S-94, certo? Com a perimetral oeste, ali do Anápolis City. Ali a pastora Ilma, pastor Cleison da Quadrangular, vários moradores sempre lutaram pedindo para que esse asfalto chegasse ali. E o prefeito Roberto Naves, atento, está fazendo um investimento de R$1.300.000 para levar o benefício para aquela região. Ali vai melhorar o fluxo, vai interligar duas avenidas importantes e vai valorizar também, incentivar as pessoas que querem construir naquele local. Ali vai ser um local muito bom, vai ficar muito bonito aquela região ali. Eu quero deixar os agradecimentos ao prefeito Roberto Naves por essa ação, por essa atitude. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João. Na sequência, vereador Hamilton.
São 9:50, 9:50, a transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Pequeno expediente, vereadores falam na tribuna por até 5 minutos. Hamilton Espíndola, do Republicanos. Vamos acompanhar, então, o discurso do vereador na manhã desta terça, dia 10 de outubro.
Bom dia, senhoras e senhores. Comentar a todos presentes, comentar aqui o vereador Domingos, comentar aqui representando todos da mesa, comentar aqui também ao Márcio, comentando a todos da comunicação, comentar também a você que nos escuta pela Rádio Manchester, também pelo YouTube, canal TV Câmara Municipal de Anápolis. Bom, hoje está acontecendo o Fórum Regional de Turismo em Anápolis. Estive presente junto com o Jairo pela manhã ali no Parque das Águas. E Anápolis é muito envolvente no turismo, né? O segundo eixo econômico do país, tendo aqui a ligação entre Brasília e Goiânia, as duas capitais de referência, o coração do Brasil. E Anápolis foi aqui na Casa de Otacá que aconteceu a assinatura para que fosse construído a capital do Brasil no Planalto Central. Então, hoje tem aí visitantes de diversos municípios, estará acompanhando aí, né, o Conselho Municipal de Turismo, né, também um apoio da Prefeitura, o SESC, SEBRAE, CDL, Porto Seco, Basaia de Anápolis, Caixa Econômica, hoje trazendo aí um projeto voltado para o turismo do nosso município. Anápolis é o maior polo farmoquímico regional e tem destacado também aí as suas culturas no segmento aí, como, né, o Parque Ipiranga, que traz aí referência, né, à nostalgia saudável, também traz aí a referência aí do mercado municipal, dentre outros pontos, né, como o Museu também de Anápolis. E nós encaminhamos ao executivo do município, o prefeito Roberto Naves, para que pudesse criar aqui em nosso município no Conselho Municipal, um projeto voltado fundo financeiro para o Conselho Municipal de Turismo do nosso município. Falando em gratidão, o nosso amigo que antecedeu a fala aqui, o vereador João da Luz, falava sobre gratidão. E eu quero aqui agradecer mais uma vez o prefeito Roberto Naves por entender a necessidade da criação da Clínica Escola do Autista. E no Anápolis Invest, ele anunciou ali a criação da Clínica Escola do Autista. E quero colocar aqui mais uma vez o áudio para que todos os anapolinos conheçam aqui, né, o compromisso do nosso prefeito com a criação da Clínica Escola do Autista no nosso município.
Especiais. E já foi licitado. Já foi dada a ordem de serviço. Está sendo já consulta. Começando agora, lá na Matinha, a primeira clínica escola do autista na cidade de Anápolis. Que é a indicação do vereador. Educação, falamos de infraestrutura, mas antes de pensar em ser vereador, ele tem um filho autista, ele pediu o Roberto Anápolis, podia ter uma escola de autista, para que a gente pudesse dar um tratamento realmente especial para essas pessoas que são especiais. E já foi licitado, já foi dada a ordem de serviço.
Bom, pessoal, o prefeito fala aqui de um trabalho ativo nosso, mesmo antes de estar vereador, mas como presidente da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Anápolis, um projeto que nós fomos buscar lá em Itaboraí, no Rio de Janeiro, a primeira clínica escola do autista, criado pela Berenice Piana, que é a correlatora da Lei Federal. Essa também que fez parte e instituiu o Reunida, que é a Rede Nacional e Internacional em Defesa da Pessoa com Autismo. Aonde, na época, na criação da diretoria, estava o nosso saudoso amigo Ronaldo Cruz, no qual mencionei o nome, que é compositor do Hino Nacional do Autista. Então, o prefeito aqui faz a menção, né, de uma busca, onde não estive sozinho, mas como associação, com muita dificuldade, doutora Trícia, naquela época, viu, doutor Zé Fernandes, né, pude tirar dos meus recursos próprios e ir até Rio de Janeiro. Eu, a minha esposa, vereadora Geli naquela época, e também a Sueli, destacando esse projeto. Um projeto que tem buscado a atender, é o macro. Nós não estamos brincando de fazer política, nós vivemos a realidade do dia a dia dentro da nossa casa. E nós não estamos brincando uma velha política de pão e circo, não. Nós estamos buscando aqui trazer um projeto que vai atender, de fato, a realidade da família autista do nosso país, do nosso município. E sendo referência no nosso, no interior goiano, quiçá no Centro-Oeste. Essa é a nossa busca, é o nosso anseio, porque as famílias gastam no serviço privado aproximadamente R$7.000 por mês para que haja esse atendimento com qualidade. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Hamilton. Na sequência, vereador Frederico Godoy e depois vereadora Thaís Souza.
Presidente, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia à mesa diretora, na pessoa do presidente Domingos de Paula, demais vereadores aqui na pessoa do Marcos Carvalho. Presidente, eu não ia usar a tribuna, não, mas, diante da fala do nome vereador Hamilton, eu vou ter que usar a tribuna. Eu acho que ontem, na minha fala aqui, hora nenhuma, os senhores viram falar que foi eu que pedi a escola do autista. Se eu fosse uma pessoa de má índole, eu tinha posto meu nome na escola do autista. Meu nome estaria junto com ele, porque foi me dada a oportunidade, Osmar. O vereador Jackson e o Tiziano é prova disso, que o Roberto queria pôr como obra minha, e eu falei que não é obra minha. Mas o nome da escola do autista, quem vai dar vai ser eu. Ele pode ter pedido ela. E ele sabe disso. Se ele falar que não sabe, ele não tá agindo com a verdade. Que foi falado no dia do Conselho do Municipal dos Deficientes, inclusive o conselho esse que ele perdeu a eleição para Juliana, por 10 votos a 2, para presidente, e depois perdeu para mim, para vice-presidente de novo, que eu tinha abrido mão para ele ficar como aclamação. Mas aí, diante do mimimi, do chororô que fazem lá, sempre com conversa, punhalando a gente pelas costas, igual fez aqui esse dia atrás na tribuna, que usou a tribuna falando que um vereador da causa não veio participar do evento. Na minha frente, não tem coragem de falar, porque não é homem. O homem fala olhando o olho do homem. E ele sabe que quem vai do homem na escola do autista será eu, e eu vou escolher o nome. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. Eu acho que o importante é a gente fazer o grande trabalho que o Poder Legislativo faz, onde a gente aprovou aí, para poder fazer mais de quase um bi de investimento na cidade de Anápolis, onde que tem que várias pessoas que trabalham por alguma causa, né? E aqui eu fico feliz de ter o Ré Hamilton e o vereador Frederico Godoy trabalhando na mesma causa. Os dois ali fazendo ali a clínica do autista, um indicando a obra, o outro indicando o nome. Isso que é importante, fazer o trabalho em conjunto. O vereador Deusimar Fortunato foi citado, quer usar a réplica.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Senhor presidente, eu queria só discorrer da fala do Ré Hamilton e do nobre vereador Fred Godoy. Acho que não precisa brigar. Acho que o Ré Hamilton não precisa se preocupar. Ele fez a indicação da ampliação ali do SEMAD. Não é construção, é ampliação. Já existe o prédio. Construção é quando parte do zero. Então, é ampliação da SEMAD, ali no bairro Maracanã. Então, vai ampliar e vai ser ali a escola do autista. Então, ele fez a indicação para ampliação e o Fred Godoy vai dar o nome. Realmente, desde o início, o Fred Godoy disse a todos nesta casa. E outra coisa, o detalhe que, às vezes, o Hamilton não fala. Essa obra, ela está dentro daqueles 500 milhões, André Rezende, dentro dos 500 milhões, e o Ré Hamilton, ele não destaca isso, no meu ponto de vista, desmerecendo esta casa, os colegas que votou 500 milhões. Eu tenho muitas indicações de asfalto, de praça, dentro dos 500 milhões. Eu sempre parabenizo esta casa por ter votado os 500 milhões e, devido a isso, nós temos aí um volume de obra muito grande na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato, vereador da base, né, que ajudou a gente a votar e aprovar os projetos aí. Então, a gente fica feliz com as indicações do senhor sendo saindo aí. É, vereadora Thaís Souza, no pequeno expediente.
São 9 horas e 59 minutos, sessão ordinária da Câmara Municipal. Vereadora Thaís Souza é do Progressistas. Como disse o presidente, fala por até 5 minutos na tribuna. Esse é o pequeno expediente.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas. Bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, à imprensa que nos acompanha. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente? Não poderia deixar de registrar a nossa visita esse final de semana ao Estado de São Paulo. Nosso trabalho vai além de gabinete, presidente. Quero muito aqui agradecer ao senhor pelo apoio. Nós realmente temos projetos grandiosos aí, como a construção da primeira UPA veterinária do Estado de Goiás. É um projeto nosso, é uma luta nossa, que nós conseguimos a verba. E nós fomos onde a referência no nosso país, que é o Estado de São Paulo. Né, a primeira referência no nosso país. Nós estivemos na COSAP em São Paulo, que é a Coordenadoria de Saúde e Proteção do Animal Doméstico, juntamente com a médica sanitarista veterinária Tamara, o Marcos Vetri, que é referência em vigilância sanitária e saúde pública. Nós temos que ter a consciência que no Estado de São Paulo foi implementado, nos anos 70, o primeiro centro de zoonose do país. Então, lá, com certeza, por ser a primeira unidade do país, tem trabalhos, tem referências, tem experiências para compartilhar conosco. E dali para frente, com essa evolução semântica, ela também foi o primeiro centro de bem-estar animal, que é na COSAP, que é a unidade da DVZ. E nós pudemos visitar todos esses projetos, acompanhar. E o importante disso, senhor presidente, é saber que nós estamos no caminho certo, que nós estamos trabalhando para trazer o melhor para a nossa cidade, conhecendo o que é referência, e nós estamos evoluindo e escutar de referências, de autoridades sanitárias do nosso país, que nós estamos no caminho certo, é muito gratificante, faz valer todos os nossos esforços. Então, nós tivemos ali 2 dias ali de trabalho, de palestras, de conhecimento, de visitas em loco, que é muito importante. E vem em encontro, né, ao nosso projeto, à nossa luta, até porque o nosso trabalho aqui como autoridade pública é trazer políticas públicas eficientes, porque tem muito cidadão fazendo trabalho de ajuda, não só animais, mas as pessoas, e nós, enquanto cidadãos, vereador João Feitosa, nós temos que trazer políticas públicas eficientes, trabalhos que atendam a coletividade. E outra questão, senhor presidente, que eu conversava com o senhor hoje pela manhã, nós temos uma lei municipal 3.302 de 2008, e no artigo 16 trata da necessidade de utilização de focinheiras em animais de grande porte. O que nós mais vemos nos parques das nossas cidades são animais transitando sem focinheira, né, animais que trazem risco para a população. Nós sabemos que temos raças de animais que são... realmente tem um temperamento mais complicado, como pitbull, como outros animais, Rottweiler. E esse animal acaba sendo um animal vetor de preocupação ali nos nossos parques. E a gente sempre é cobrado da população, por que que vocês não fazem lei, não fazem essa lei? Mais do que ter lei, é ter consciência. Né? A população que tem um animal, que ele precisa de andar de focinheira, a população tem que ter consciência. Nós fizemos requerimentos para que coloquem placa nos parques da nossa cidade. Igual estava conversando com o presidente, não adianta colocar a placa e a população vai lá e arranca aquela placa. Então, nós precisamos que a população tenha consciência da responsabilidade de uso de focinheira, recolhimento de dejetos. É um absurdo. Eu falo que a gente tem que educar a população. A população que tem um animal, que tem dentro da sua residência, tem que estar chamando polícia porque esse animal está amarrado, porque esse animal está passando fome e sede. Então, realmente, isso é um absurdo. Quem não quer cuidar, que não tem um animal. Nós precisamos da responsabilidade da população, que mais do que fazer leis, é ter eficiência dessas leis, e a conscientização é a responsabilidade da população. Então, deixa aqui minha indignação a essas pessoas que cobram leis, e quando está lá no parque, está com seu animal sem focinheira. Então, vamos trazer responsabilidade para a população, para que tenha essa educação social. É o que eu tenho para o dia de hoje, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Ainda tem um espaço no pequeno expediente. Algum vereador se habilita? Não havendo mais escrito no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente com um vereador só escrito. Vereador João Feitosa.
São 10 horas e 4 minutos. Vereador João Feitosa, do Progressistas, próximo orador na tribuna, agora no grande expediente. São 10 minutos de uso da palavra, inclusive com a permissão de concessão de apartes para os demais colegas. A gente acompanha, então, a transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, uma produção da Diretoria de Comunicação e TV Câmara. Essa transmissão.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores. Também, em primeiro lugar, cumprimentar a Henriette aqui, nossa servidora, pelo seu aniversário, que é hoje. E ela nem está prestando atenção aqui em mim, eu falando, parabenizando ela, ó. Olha lá, ó. Mas que Deus continue te abençoando, te protegendo, para que nossa mãezinha Maria Santíssima te cubra com o manto sagrado. Seu presidente, usa a tribuna hoje, nesta manhã, também. Logicamente, em todo lugar que eu vou, aonde eu estou sempre parabenizando o prefeito Roberto Naves pelas as ações que ele está fazendo em Anápolis, ali, Rosa. Serviço de qualidade. Serviço esse que a gente, muito tempo, vem trabalhando, pedindo, reivindicando, através de ofício. E, propriamente, aqui na Avenida Perimental, aonde sai ali do Bretas, até lá na Avenida Mato Grosso, também reivindicações nossas, também do nosso gabinete, bem anteriormente, assim como também do João da Luz, e dessa casa. O importante é que está se fazendo um grande trabalho, asfaltando aquela avenida e dando condições das pessoas que moram ali de ir e vir, ter uma vida mais tranquila. Senhor presidente, o trabalho nosso aqui nessa casa, nova vereadora Andréia, bem antes, como já foi, tem até um projeto de lei de minha autoria e do novo vereador Valdete, da questão desse emaranhado de fio que assola a nossa cidade. Sempre, novo vereador Hamilton, a gente trabalhando em cima dessa questão para dar mais condição das pessoas ir e vir sem acidente e, propriamente, a poluição visual que assola nossa cidade. Nossa cidade e também o Brasil, que, inclusive, tem até uma decisão do governo federal da questão do porte limpo. E aqui nessa casa aqui, nós temos trabalhado muito nessa questão. E, graças a Deus, saiu uma decisão a liminar, né? Isso é importante. Que não foi aqui para a cidade de Anápolis, mas para a Aparecida de Goiânia, a vereadora Andréia Rezende. Nós, como presidente da frente parlamentar, eu, presidente, você como vice, saiu uma decisão favorável ao Ministério Público, determina que a concessionária de energia regulariza os cabos em postes no município de Aparecida de Goiânia. O Ministério Público de Goiás obteve liminar favorável aos seus pedidos em ação movida contra a Equatorial Energia. A decisão determina que a empresa adote uma série de medidas para regularizar, mapear e monitorar cabeamentos em poste sob sua responsabilidade em Aparecida de Goiânia.
Uma parte
a Vossa Excelência.
Muito importante você trazer essa decisão que foi deferida em Aparecida de Goiânia. Aqui na nossa frente parlamentar, nós já estamos trabalhando nisso há muito tempo, inclusive com a possibilidade de fazermos uma audiência pública para discutir o tema. E nós não queremos ter a necessidade de precisar de uma decisão judicial para que isso seja estabelecido em Anápolis. Portanto, nós já tomamos iniciativa de agendar uma reunião. O senhor já se diligenciou nessa questão para que a gente possa avançar com a Equatorial sobre essas medidas aqui na cidade de Anápolis. Nós sabemos que esse caminhamento irregular causa diversos danos, inclusive questões de segurança mesmo, e vamos avançar nesse sentido. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela condução da frente parlamentar, e eu espero que aqui em Anápolis nós já tenhamos resultados positivos ainda no final do mês para a gente acompanhar essa decisão e ter essas medidas sendo feitas aqui na cidade de Anápolis. Obrigada pela palavra.
Eu que agradeço e agradeço sempre você, Vossa Excelência, por nos ter convidado a ficar na frente parlamentar como presidente. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Nós tínhamos uma audiência realmente marcada, mas infelizmente nós temos que cancelar devido à prestação de conta do Poder Executivo nessa casa. Mas já estamos alinhando com a Equatorial, com a Executiva da Equatorial, como Vossa Excelência bem disse. Vamos conversar com a Equatorial, como sempre a gente tem conversado, dialogar. Haja visto que também a Equatorial tem uma nova visão diante da distribuição, tanto de energia, tanto quanto a compartilhamento desses cabos com as empresas de net, internet e TV a cabo. Temos sim que ter uma resolutividade, uma decisão dentro da cidade de Anápolis. E eu tenho certeza que o promotor, Dr. Lucas César Costa Ferreira, vai estar nos apoiando, mas a gente vai estar, a frente parlamentar vai estar com a Equatorial agora no final do mês, já está pré-agendado com eles, a gente vai estar indo aqui na base, eles vão estar nos atendendo, e é uma das reivindicações que nós vamos fazer, além de outras que a gente vai estar fazendo como acompanhamento das ações e obras da Equatorial na cidade de Anápolis. Então, é de suma importância que a empresa também tome decisão na cidade de Anápolis para que possamos realmente ver quem são essas empresas que estão usando de forma irregular ou as que estão de forma regular para dar realmente uma definição a esse emaranhado de fio de nossa cidade trazendo transtorno. Eu quero agradecer o Marquinhos. Marquinhos, você sempre solícito com a gente na coordenação aí, fazendo parte, né, da comunicação, ajudando a gente aí a desvendar ou buscar algumas coisas. Sempre estou procurando você e você tem nos auxiliado. Muito obrigado. Senhor presidente, muito obrigado. Devolvo a palavra, era isso aí que eu tinha a dizer. E pedir a Deus misericórdia para nós e para o mundo inteiro, principalmente diante dessa batalha sangrenta que assola nosso mundo, e que nós brasileiros possamos bater o joelho e pedir a Deus e a Nossa Senhora que interceda a vida desse povo sofrido. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado. Ainda em tempo, justificativa do vereador Jackson Charles, ainda está se recuperando pós-cirurgia. E o vereador Cabo Fred Cacheta está representando o Poder Legislativo ali em Sozaina, na entrega de uma escola municipal. Ainda no grande expediente, vereador professor Marcos.
São 10 horas e 13 minutos, 10 e 13, vereador professor Marcos é do PT, é o próximo orador na tribuna na manhã desta terça-feira, dia 10 de outubro. Você acompanha a sessão ordinária aqui pela Rádio Manchester e TV Câmara.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente, mas cumprimento especialmente quem nos ouve pelas ondas do rádio, lá na Rádio Manchester. Presidente, ontem nós vivemos aqui mais um episódio de grosseria, barraco, gritaria. Isso mostra o desespero e o despreparo. Mas a política é como um xadrez, e no xadrez os peões vão à frente. Hoje à tarde, o governador Ronaldo Caiado, o prefeito Roberto Naves, o deputado federal Rubens Ottoni e o deputado estadual Antônio Gomide se reúnem com a direção dos Correios para discutir sobre a questão que foi colocada aqui ontem durante a sessão. E é assim, mesmo que adversários no campo político e partidário, mas sentando à mesa e colocando as questões no papel, é que a gente consegue avançar e fazer política. Mas nem todo mundo joga assim, porque nem todo mundo tem preparo e competência para jogar assim. Mas, como eu já disse aqui, no xadrez, cada um tem um papel. Quanto ao PT, o Partido dos Trabalhadores, o partido ao qual eu estou filiado há 23 anos e no qual eu já ocupei todas as funções, desde bandeirar as esquinas até a presidência, esse partido continua forte e unido. É o único partido em Anápolis que tem deputado federal e estadual. E é o partido que, desde a redemocratização, esteve em todas as disputas de segundo turno. E ganhamos duas delas. A população sabe disso. Porque a população lembra de 8 mil moradias construídas para quem mais precisa. E você que me ouve aí de casa e que paga aluguel, sabe da importância da moradia. Sabe o que é sair do aluguel e ter casa própria. Você que me ouve do Copacabana, do Renicure, do Leblon, do Morumbi, sabe do que eu estou falando. Tanto a população sabe que as urnas, mais uma vez, fizeram de Rubens Ottoni e de Antônio Gomide deputados eleitos e que trabalham por Anápolis. Trabalham tanto por Anápolis que quem me ouve agora da Santa Casa, do INSEB, da APAI, do Centro Materno, da Pestalozzi, sabe que essas instituições permanecem abertas pelas emendas enviadas por esses dois deputados. Quem não sabe disso pode se informar, mas nem todo mundo consegue se informar. Alguns mal sabem ler, é por isso que nós precisamos investir em educação, para que todos saibam ler e compreender, para que também consigam fazer a boa política. Mas, além disso, é preciso lembrar também que foi o PT que construiu a maior UPA do Centro-Oeste, que foi o PT quem construiu o Parque Ipiranga, e os cais 24 horas, e a gente tem saudade dos cais 24 horas. Também foi o PT do prefeito Antônio Gomide que promulgou o plano de carreira dos professores. E você que é professor ou que tem um professor na família, são 2.700 professores no município de Anápolis, vocês sabem do que a gente está falando aqui. Sabem também da importância de realizar mais concursos de proteger o ISSA, para que você, aposentado e aposentada da prefeitura, compreenda a importância de proteger a sua aposentadoria. São as emendas do PT que, com a parceria com o prefeito Roberto, que não é próximo de nós politicamente, vão permitir a construção do mercado municipal da Jaiara. E o vereador Domingos faz muita mediação aqui com o deputado Rubens Ottoni, sabe disso, da importância das emendas para o município. É também a emenda do PT que vai permitir construir o centro de triagem dos diabéticos. E foi o trabalho do PT que ajudou a consolidar o anel viário do nosso município. Também foi aqui nessa casa que foi discutido em 2020, e nós muitos aqui não éramos vereadores, sobre o rebaixamento da agência dos Correios, que a vereadora comentou ontem, que aumentou as taxas para a nossa população. Mas nós aqui fomos vereadores em 21, 22 e 23, e um povo que anda muito bravo e baba nos microfones nunca falou que o Bolsonaro rebaixou as agências dos Correios de Anápolis e que isso impactou diretamente no bolso da população anapolina. Diretamente. E nós falaremos aqui durante os nossos próximos meses sobre tudo que o presidente Lula tem feito para Anápolis, para Goiás e para o Brasil. Então, hoje, presidente, o prefeito Roberto Naves se reúne com o governador Ronaldo Caiado, com o deputado Rubens Ottoni, com o deputado Antônio Gomide, para que a gente possa avançar, mesmo com as disparidades partidárias, mas fazendo a grande política. É essa que nos interessa. Não essas divisões rasteiras, não o fla-flu, não toda essa polarização que só prejudica a Anápolis. Então, nós precisamos estar unidos fazendo a grande política. Mas a grande política a gente faz com quem sabe jogar xadrez. Porque quando a gente não sabe jogar xadrez, aí falta preparo, falta liderança, e aí a gente envergonha a cidade, a segunda maior economia do estado, a grande potência, Manchester Goiana, 400 mil habitantes, e aí a gente precisa ter tamanho político para sentar lá e fazer a discussão. Porque quem grava vídeo dizendo que não é recebido nem pelo prefeito, não vai ser recebido pelo presidente dos Correios. Mas a gente aqui tem a disposição de fazer. Então hoje, governador Caiado, prefeito Roberto, deputado Gomide, deputado Rubens Ottoni, juntos fazendo a grande política. E aí o PT continua unido e quero destacar a importância de todos os companheiros, da professora Geli, e Hamilton citou o trabalho dela lá atrás, só um instante, vereador, da importância dela, da importância do ex-presidente Rimei, de todos nós, juntos, unidos, com o partido que tem um deputado estadual e federal e que trabalha fazendo a grande política por Anápolis. E só para encerrar, independente de quem ganha a partida, os peões são os primeiros a cair em qualquer jogo de xadrez. Obrigado, presidente.
O senhor ainda tinha um tempo, mas no fim da parte eu vou falar aqui com a presidência da Câmara. Essa casa também foi convidada a participar. Eu falei ontem isso aqui, se algum vereador se quiser habilitar para poder estar em Brasília hoje, a mesa diretora arruma toda a estrutura que o vereador quiser para poder ir. Eu, quando eu fui convidado, eu disse que não havia necessidade, eu, vereador Domingos Paula de Souza, presidente do Poder Legislativo, está indo, que eu tinha conversado com o prefeito Roberto, e o prefeito Roberto ia estar indo. Eu quero estar aqui hoje, num grande evento que o doutor Zé Fernandes vai fazer, amanhã, né? Inclusive, eu até equivoquei. Mas eu tenho uma reunião, 3 horas, aqui na Câmara, para a gente poder debater com o Daniel Forte sobre os investimentos na cidade. Eu já tinha marcado essa reunião. Então, mas se algum vereador que, porventura, quiser estar em Brasília hoje, a gente vai estar aí dando toda a estrutura para o vereador poder ir acompanhar essa reunião também. O Poder Legislativo foi convidado. Eu disse que já o Executivo estava, através do prefeito Roberto, o Cajuru, o deputado federal Rubens Antônio, o deputado estadual Antônio Roberto Gomide e qualquer um que quiser ir. O próximo orador do Grande Expediente, vereador Delcimar Fortunato.
São 10 horas e 21 minutos, vereador Delcimar Fortunato é do Avante e fala na tribuna a partir de agora.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, Novos Pares, bom dia você que nos vê aí pelo canal do YouTube, você que nos ouve pela Rádio Manchester, cumprimentar todos os pares na pessoa da elegantíssima minha amiga Thaís Souza, futura deputada estadual por Goiás, 2026. Bom, senhor presidente, eu fiz questão, eu sempre uso aquele microfone de lá. Hoje eu quero ficar de frente ao vereador do PT, o pau-mandado do PT, esse covarde que ontem não se pronunciou. Mas eu fico feliz, senhor presidente, de ouvir a fala do Marcos Carvalho, porque eu cito nomes. Ele não citou meu nome com medo de eu pedir, né, uma réplica, mas aqui, esta casa, quem tem mandato tem a prerrogativa, né, de ter o seu tempo, né, seja no pequeno, no grande expediente, nas comunicações. E eu quero dizer para o Marcos Carvalho, do PT, o pau-mandado do Gomídio, do Rubens Ottoni, que eu tenho luz própria, vereador. Eu cheguei com minha caminhada. Eu não precisei de pegar carona em grupo nenhum. Eu tenho luz própria. Eu não preciso de pegar carona com Vossa Excelência. Outra coisa, se o senhor veio na tribuna hoje, é porque surtiu efeito a minha fala. E vou falar, vou esbravejar em prol da minha cidade, aonde eu constituí família. Agora, se o senhor é delicado, isso aí é coisa do senhor, é da natureza do senhor. Agora, o que nós queremos, vereador, é que a central dos Correios fique em Anápolis. Não é discurso, não. Esse discursinho que não convence ninguém, isso não é fazer política, vereador. Eu faço política da minha forma. Eu não tenho rabo preso com o prefeito. Eu não tenho cargo na prefeitura. Como Vossa Excelência, que fala que é oposição, tem cargo na prefeitura, toda a vida teve. Vocês gostam de mamar na teta. Vocês gostam de cargo na prefeitura, em governo.
Por que, que o senhor não dispensa os cargos do senhor nessa prefeitura, como eu fiz? Eu peitei o sistema. O senhor não tem coragem para o mandado. Marcos Carvalho é pau mandado do Rubens Otávio e do Gomide. Onde você, o senhor me falou, onde eu estava sentado aí, onde a Celiana estava. Se o Gomide mandar, eu falo. Se o Gomide mandar, eu falo. Por que, que o Gomide não se pronunciou? Por que, que não foi para as redes sociais e pronunciou em relação à central do Correio? Por quê? Mandou o senhor vir em casa defender ele. Vou falar quantas vezes eu achar necessário para defender a minha cidade, defender o meu povo. Eu estou aqui, né, defendendo a minha pessoa, não meus interesses. Não. Eu estou defendendo a cidade de Anápolis. E graças a Deus, eu não tenho vergonha de falar que eu vim da periferia. Eu não tenho vergonha de falar que eu vim lá de baixo. Para mim é honra. E não adianta me atacar. Toda vez que me atacar, eu vou para cima. Pode ter certeza. Não quero ser recebido por prefeito. Eu quero ser recebido pela população. Como todos os dias eu entro na casa do povo, eu ouço o povo, eu converso com a população para saber o que está precisando. Nós precisamos de uma cidade grande, uma cidade onde vai crescer cada dia mais. Agora, o senhor não. O senhor já mostrou e deixou claro hoje que o senhor defende o PT. E o senhor falou do Parque Ipiranga. Aquela verba do Parque Ipiranga, quem enviou ela foi a Lúcia Vânia. Não foi dinheiro do Tesouro Municipal, não. Foi a Lúcia Vânia que mandou o dinheiro. Acho que o senhor não tem essa informação. Já que o senhor é tão inteligente, o senhor é tão preparado. Se o senhor fosse tão preparado, o senhor não precisava andar a reboque. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado.
Presidente, felicitado. Obrigado com a fala, vereador, professor Marcos.
Quem falou aqui que quem morreu de Covid é porque tinha que morrer, não fui eu. E isso está gravado. Isso está gravado. Virou notícia no UOL, envergonhando todo mundo. E o senhor disse que eu vim de carona, mas eu não estaciono na calçada, porque o senhor pegou o carro público e estacionou na calçada. Eu posso ter vindo de carona, mas eu sei dirigir.
Obrigado, vereador Delcimar.
Vocês fizeram muito pior. PT saqueou o país, quebrou o país. Vocês fizeram muito pior. E vou repetir. O senhor anda a reboque, o senhor não tem luz própria.
Não havendo mais escrito no grande expediente, encerro o grande expediente e solicito o vereador Federico Godoy que faça a verificação do qual a gente poder abrir a ordem do dia.
Presidente, eu vou fazer a aferição de coro aqui, mas também vou a reboque do senhor aqui, depois da sua fala, eu vou seguindo aqui os novos vereadores. Vereador Américo, vereador Rosa, vereadora André, vereador Trícia, vereadora Celiane, vereador Marcos, vereador Doutor Zé Fernandes, vereador policial federal Suender, vereador Télio, vereador Jean Carlos, vereador Edmilson, vereador Lizê, vereador João Feitosa, vereador Thaís, vereador Ré Hamilton, vereador Delcimar, vereador Frederico Adói, vereadora Cleide, vereador presidente Domingos Paulo. Qual é o suficiente, presidente?
Havendo qual o suficiente, eu abordo o dia e já solicito a nossa quarta secretária, aliás, nossa terceira secretária, a vereadora Cleide Lara, que coloca o projeto em segunda votação.
Projeto de lei ordinária 188/2023, vereador professor Marcos Carvalho, institui no âmbito do município de Anápolis a semana de combate aos crimes cibernéticos e dá outras providências.
Projeto do vereador Marques em segunda votação está em discussão.
Discutindo
o autor.
Presidente, esse projeto visa proteger a população contra crimes cibernéticos, orientando nas escolas, orientando a população em geral, nos órgãos públicos, sobre o que são crimes cibernéticos e como escapar desse tipo de golpe.
Obrigado, vereador professor Marques. O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Votação nominal. Os contrários se manifestem. Aliás, votação simbólica, os contrários se manifestam.
Encaminhando voto, presidente.
Encaminhando voto, vereador André Rezende.
Eu quero aqui ressaltar a importância desse projeto. Hoje é o dia da paz nas escolas. E há um ano atrás nós estávamos passando por uma situação extremamente crítica e muito elaborada por crimes cibernéticos, por troca de mensagens e elaboração de diversos ataques nas escolas por meio dessas questões. Então, esse projeto de autoria do Marcos Carvalho é extremamente importante para que a gente oriente as nossas crianças, mas não só as nossas crianças, a comunidade escolar e as famílias, que no ano passado, quando passamos por um período crítico, estavam totalmente alheias a, sobretudo, os sistemas, os APPs que foram usados para essas questões. Então, encaminho meu voto favorável e a importância, ressalto a importância do projeto.
Os contrários se manifestem? Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra à nossa terceira secretária, a vereadora Cleidilândia.
Projeto de lei ordinária 218/2023 da mesa diretora denomina na Escola Municipal Maria Sinésia de Resende Paiva a unidade escolar localizada na Vila Fabril e dá outras providências.
Projeto da mesa diretora, segunda votação, está em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra à nossa primeira secretária para colocar o projeto em primeira votação.
Projeto de resolução 203/2023 da vereadora Andréia Rezende. Cria o programa da cidade delas para dar efetividade à participação da mulher na política. Constituição, Justiça da Mulher, Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto 203/2023 da vereadora Andréia Rezende está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, autora.
Quero aqui pedir o apoio de todos os senhores para a aprovação desse projeto. Eu já falei sobre ele na tribuna, sobre a importância da gente elaborar políticas públicas para o incentivo da participação da mulher na política. E nada tão importante quanto fazê-lo aqui nessa Casa de Leis, através do Legislativo, com medidas efetivas para não ter as mulheres apenas durante as eleições, mas tê-las participando de todo o processo de elaboração da construção de representatividade, de gênero e, com certeza, de políticas mais igualitárias. Então, peço o apoio dos senhores para aprovação nessa data. Obrigada.
Obrigado, vereador André. Projeto de discussão, discutindo com o senhor Marcos.
Presidente, quero destacar a importância desse projeto, parabenizar a vereadora Andréia, mais uma vez uma ação efetiva para construir consciência, subjetividade e incentivar a participação das mulheres na política. Parabéns, vereadora, e já encaminho meu voto favorável.
O projeto ainda está em discussão.
Discutindo, senhor
discutindo, senhor vereador Rosa.
Senhor presidente, eu quero parabenizar a nossa colega vereadora Andréia. Esse projeto, na verdade, ele traz uma... em destaque, uma importância muito grande quando se fala da inclusão da mulher na política. Nós podemos ver sempre a mansidão, a ordem, a disciplina, os valores religiosos, os valores da família, principalmente os valores da família, senhor presidente, que há mais de 20 anos eu vejo a família ser... destruída por projetos políticos, por ideais políticos nesse país. Projetos como esse, senhor presidente, no meu entendimento, ele traz um reforço para a valorização da família. Muitíssimo bem constituído. Parabéns, colega vereadora. Voto favoravelmente, com muito prazer e com muita esperança no melhoramento da nossa sociedade com projetos desse tamanho. Nós sabemos que tudo que acontece conosco passa pela política. E nós entendemos que a mulher ainda é minoria e precisa corrigir essa falha aí. Obrigado, eu vou falar com o senhor presidente.
Discutindo, presidente.
Obrigado. Na discussão do projeto, o vereador João da Luz já também registrando a presença do vereador Luzimar Silva aqui no plenário.
Quero parabenizar a iniciativa da vereadora Andréia no sentido de envolver a mulher politicamente, e a Câmara, nesse projeto aqui, com certeza pode contribuir direcionando palestras, direcionando conhecimento, e eu quero parabenizar essa iniciativa e quero antecipar o meu voto. Nós estamos vendo que a participação da mulher na política vem crescendo gradativamente, e é graças a essas ações. Nós somos agentes políticos, nós temos que incentivar, nós temos que motivar, mostrar para a mulher que o espaço dela é garantido, basta ela participar, basta ela entrar na discussão, e com certeza a mulher contribui numa construção de uma sociedade muito mais justa. Parabéns pela iniciativa, vereadora Andréia, meu voto é favorável.
Obrigado. Na discussão também, vereadora Cleidilândia.
Quero aqui já adiantar o meu voto favorável e parabenizar a vereadora Andréia por esse projeto que é tão importante para nós mulheres que estamos na política. sabemos as dificuldades que tem, e quando se temos projetos nessa magnitude, vereadora, em mulheres incentivando outras mulheres para que venham fazer a diferença aqui na Câmara Municipal, isso é muito importante. Então, nós sempre lutamos por mais mulheres. E, lógico, nós sempre temos o apoio dos pares, mas sabemos as dificuldades que enfrentamos lá fora. E, por isso, eu parabenizo e, desde já, tenho o meu apoio.
O projeto ainda está em discussão. Só encerrado o projeto em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Antes de passar para a leitura de moções, indicações e requerimentos, estou vendo que a casa está cheia aqui. Esse ano, está faltando praticamente 3 meses para acabar esse ano e depois o ano que vem, é um ano que às vezes as discussões aqui no Poder Legislativo ela vai ser mais acalorada. E cada vereador que subir na tribuna, da nossa parte aqui da mesa diretora, a gente pede aos colegas que cautela naquilo que coloca na tribuna, porque muitas vezes a gente está aí meio nervoso, ou às vezes meio desatento, fala uma coisa que não deveria falar. E eu falo isso porque isso já aconteceu comigo também. Mas a gente já tem 3 mandatos aqui na casa e eu não poderia deixar de, como presidente do Poder Legislativo, fazer esse alerta aos vereadores. Por mais que você às vezes quer fazer um discurso mais inflamável, mas cuidado, pontuar a fala, para às vezes não sair do contexto que tem que ser a fala, tá?
Pela ordem.
Só um minuto. Antes de passar pela ordem, eu vou colocar as moções, indicações e requerimentos em votação. Passo a palavra à nossa terceira secretária, a vereadora Cleide Lago.
Vereador Hélio Araújo, indicação de número 272, requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis, solicitando a revitalização e construção de quadras poliesportivas no Parque Luiz Caiado de Godói, Parque da Jaiara. Indicação do vereador policial federal Suender, indicação de número 229, indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para revitalização da área de preservação ambiental e construção do parque linear às margens do córrego Água Fria, equipado com pistas de ciclismo, caminhada, brinquedos infantis, equipamentos e de exercícios, etc., na área que margeia as ruas especificadas no bairro Anápolis City, nessa cidade. Indicação vereador Suender. Indicação de número 230, indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça devidamente paramentada no encontro da Rua 6 com Rua São Francisco e Rua Bartolomeu Bueno da Vila Santa Maria, nesta cidade. Indicação de número 232, indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma escola municipal na região de residencial Boa Esperança, nesta cidade. Indicação de número 233, indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de um posto de saúde no residencial Boa Esperança, nessa cidade. Indicação de número 252, indicação ao chefe do Poder Executivo para a construção de banheiros e vestiários em todas as arenas esportivas do município de Anápolis. Requerimentos. Requerimentos da vereadora Andréia Rezende. Requerimentos número 3.476, requerem encaminhado de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado tapa-buracos na rua Floriano Peixoto, número 377, setor central, Anápolis. Requerimentos de número 3.477, requer encaminhamento de ofício à diretoria da Saneago, solicitando em caráter de urgência que seja realizado tapa-buracos em toda a extensão da via na rua Dona Elvira, bairro Santa Maria de Nazaré, Anápolis, Goiás. Requerimentos de número 3.478. Requer encaminhamento de ofício à diretoria de Saneago, solicitando em caráter de urgência que seja realizado tapa-buraco na rua Ada Centini, número 496, bairro Maracanã, de frente à escola modelo Anápolis, Goiás. Requerimentos de número 3.479, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado tapa-buracos na rua Aldeia Adélia de Araújo, quadra 7, lote 5, setor sul, Anápolis, Goiás. Requerimentos de número 3.505, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado tapa-buraco em toda a extensão da rua Argentina, quadra 9A, lote 21, bairro Boa Vista, Anápolis, Goiás. requerimentos do vereador Edmilson do Mercado serve bem. Requer o encaminhamento de ofício à Companhia de Trânsito e Transporte solicitar um estudo de implantação de um semáforo para pedestres com botoeira na Avenida Pedro Nuvi, quadra 8, quadra 1, lote 27, residencial Morumbi. Requerimento número 4.430. Requer encaminhamento de ofício à Companhia de Trânsito e Transporte solicitar implantação de lombofaixa à Rua Joaquim Carrijo, quadra H, lote 14, Vila Fabril. Requerimento número 4.431. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação para solicitar o serviço de tapa-buraco à Rua R2, quadra 1, lote 32, residencial do trabalhador Vila São Vicente. Requerimentos do vereador Frederico Godoy. Requerimento número 3.651. Requer o serviço de troca de lâmpada em caráter de urgência sobre os postes supracitado localizado na rua PB11, quadra 23, lotes 23, Parque Brasília, Anápolis, Goiás. Requerimento de número 3.652. Requer o serviço de manutenção e limpeza do bueiro em caráter de urgência localizado à rua Santa Maria, Santa Isira, quadra 5, lote 14, bairro Paraíso, Anápolis, Goiás. Requerimento de 3.673. Requer o serviço de poda de árvore em caráter de urgência localizado na Avenida Ferroviária, quadra R, lote 69, setor sul. Requerimento de número 3.716. Requer o serviço de troca de lâmpada em caráter de urgência sobre os números dos postos supracitados localizados na Avenida Angélica, quadra 35, lote 29D, bairro de Lourdes. Requerimento de número 3.707. Requer o serviço de roçagem e limpeza do lote em caráter de urgência localizado à Rua Antônio de Souza, França, quadra 9C, lote 42, bairro Filóstro Machado. Requerimentos de número 4.360. Requerem vereador Hélio Araújo. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando que seja feita a troca de lâmpada na Avenida Paranapuã, quadra 19, lote 6, bairro Parque Iracema. Requerimentos de número 4.361. Requer encaminhamento nos termos do artigo 136, inciso 1, Regimento Interno, de ofício à Diretoria de Limpeza Urbana, solicitando que seja instalado lixeiras em torno do campo de futebol do Jardim Progresso, na rua P28 com Mirage, bairro Jardim Progresso. Requerimentos de número 4.390. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando a instalação de bancos na Praça Adonai, na rua JP27, quadra 19, lote 1, do bairro Santo Expedito. Requerimento de número 4.435. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência a operação de tapa-buracos e recapeamento na rua N11, próximo ao perimetral bairro Anápolis City. Requerimento de número 4.436. Requer encaminhamento nos termos do artigo 136, Regimento Interno, de ofício a Saneago, a efetivação do serviço de recapeamento de buracos da rua Euclides da Cunha, esquina com Alberico Borges, bairro São José, número 831. Requerimentos do vereador Jackson Charles, de número 4.000. Não está, né? Requerimentos do vereador. Requerimentos do vereador. Requerimentos do vereador Reamilton Espíndola, de número 1902. Requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de tapa-buraco à rua SB8, quadra 12, lote 21, Vila Norte. Aqui. Requerimentos de 1978. Requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de tapa-buraco à Rua P, 37, quadra 22, loja 17, Jardim Progresso. Requerimentos de número 2022. Requer o envio de ofício à Secretaria de Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Pedro Jacinto, QCL5, Vila Jacinto. Requerimentos de número 2023. Requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de tapa-buraco na Rua G, quadra 8, lote 20, bairro Jandaia. Requerimento de número 2024. Requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de limpeza e roçagem na Rua JP 46, quadra 35, lote 5, Primavera, segunda etapa. Requerimentos do vereador policial federal Suender. Requerimentos número 2125. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos solicitando o serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão da rua Eurico Pinto Pontes, residencial Jardim do Lago, nesta cidade. Requerimento 2126. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando o serviço de tapa-buraco na rua Benjamin Constante, número 557, setor central, nesta cidade. Requerimento de número 2127. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua Martinho Pontes, Santa Maria de Nazaré, nesta cidade. Requerimento de número 2128. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando o serviço de revisão de obras e pavimentação asfáltica da Rua das Laranjeiras, bairro Granville, nesta cidade. Requerimentos 2129. Requer encaminhamento de ofício à Saneago, solicitando o serviço do término da obra inacabada no canteiro central da Avenida Rodovalho, esquina com a R10, conjunto Eldorado, nesta cidade. Requerimentos da vereadora Trícia Barreto. Requerimentos de número 4.401. Requer encaminhamentos nos termos do artigo 136, inciso 1, do Regimento Interno, ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado o serviço de revitalização asfáltica em toda a extensão da via da Rua França, no bairro Boa Vista. Requerimentos do vereador João da Luz. Requerimentos de número 3.896. Requer da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de poda de árvore que está encostado na fiação elétrica localizada à Rua Alfredo da Costa Ramos, esquina com a Rua Leopoldo de Bulhão e Setor Central. Requerimentos de número 3.897. Requer a gerência de iluminação, o serviço de troca de lâmpada dos postes na Rua Terezinha Gomes Borges, quadra 2, lote 12, setor tropical. Requerimento de número 3.937, requer à agência de regulação a solicitação de mudança do horário de linha de ônibus número 4.039 da Urban, que passa pelo Jardim Bom Clima. Requerimento de número 3.938, requer à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de poda de palmeira que está com as folhas caindo em cima da fiação elétrica localizada à Rua Boa Ventura, quadra E, lote 4, setor central, ao lado do Parque da Liberdade. Requerimento de número 3.940, requer à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando o serviço de tapa-buracos no residencial Pedro Ludovico, rua Carlos Augusto, Campaneda, quadra 16, lote 24. Requerimentos do vereador Dr. José Fernandes. Requerimento de número 3.963. Requer nos termos do artigo 136 do Regimento Interno, seja oficiada a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para prestar informações acerca da reconstrução da ponte da Avenida Independência entre a Vila Sul e o bairro Flamboyano, setor leste de Anápolis. Requerimento de número 4.319, requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Presidente Wilson, quadra 18A, em frente ao Residencial Morumbi, bairro Jundiaí Industrial. Requerimento de número 4.320 requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua Professor Eli Alves, quadra 12, bairro Nossa Senhora da Badia. Requerimento de número 4.321 requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço da pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Alameda dos Bosques, bairro Parque dos Pirineus. Requerimento de número 4.322 requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua Municipal, bairro Nova Vila. Sem mais requerimentos e moções, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Cleide. Moções, indicações e requerimentos estão em discussão.
Discutindo,
vereador Jean Carlos.
Alguns requerimentos aí, presidente, eu confesso que já fiz ofício e estão concretizados, mas eu não vou apontar, cada um faz seu requerimento aí. Apenas comentar aqui sobre o pedido da Alameda dos Bosques, acho que é da Andréia. Eu já tenho, assim, 10 anos que estou tentando. E vamos somar essas forças aí, que estava inserido o cronograma, André, para licitação em 2020. E aí a pandemia, né, foi o que alegaram, cancelou o processo de licitação. Mas eu creio que nesse processo de 86 milhões que foi contratado, podemos incluí-la, porque esse é geral. Então, tomara que agora nós possamos, de fato, juntando forças aí, ver a Alameda dos Boxes, de uma vez por todas, ali no Parque Pirineus, sendo contemplada com asfalto, vários moradores ali, inclusive dá acesso à escola Ernest Rieger, e, né, estamos aí juntos com você nessa demanda importante, assim como outras. Eu estou aqui aguardando a ordem de serviço do Bom Sucesso, desde 12 de setembro, está assinado com fiscal designado, aguardando empenho e pedindo o nosso secretário Eders, não deixe para depois, vem chuva aí. Então, esperamos que possamos também comemorar essa ordem de serviço lá e devolvo a palavra.
Obrigado. Requerimento, moções, indicações, está em discussão. Não havendo discussão, encerrada a discussão. Coloque em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestam. Requerimento, moções, indicação, aprovado pela unanimidade dos presentes.
Pela ordem.
Pela ordem, vereador Suenda.
Pela ordem também.
É importante indicação que eu fiz aí, que acabou sendo aprovada, né? É que os vestiários, instalação de vestiários e banheiros nas arenas esportivas, é onde algumas não tem, então a gente não conferiu todas, mas informações que várias não tinham, né? E isso acaba prejudicando ali o esporte, o bom andamento, né, do esporte. E com a construção de banheiros, de vestiários nessa arena, aí sim as pessoas podem ir, trocar de roupa, né, colocar uniforme, fazer as necessidades fisiológicas que o banheiro lhe oferece. Então, por isso é importante essa indicação, né, para trazer mais conforto às pessoas que utilizam essas arenas esportivas. Então, a indicação da minha autoria, né, encaminhando para o prefeito fazer as devidas construções aí nessas arenas esportivas, desses vestiários e banheiros. Obrigado, Ivan.
Obrigado, vereador Federico Godoy, estava escrito aqui também, vereador Federico Godoy.
Só complementando aqui, Jean, realmente lá na Alameda dos Bosques também tem pedido nosso lá também, né? Sei que a demanda é muito tempos, né, já antiga, que vários vereadores já vem pedindo. Então, nós temos pedido nosso lá também. Obrigado.
Obrigado pela palavra, presidente. Apenas a título de informação, Suender, para te parabenizar por essa indicação, mas a gente tem que colocar muitas vezes, eu acho que esses banheiros não são construídos, nem questão de verba, porque o Jean sabe, custa muito pequeno para construir dois banheiros desses numa arena, mas sim a questão de quem vai cuidar desses banheiros, porque muitas vezes tem depredação desses banheiros. Vou te dar um exemplo, aqui no Parque JK tem um banheiro que está fechado, que é um banheiro organizado e arrumado. Então, temos nós aqui na Câmara pensar uma coisa através da Comissão de Esporte, que seja alguma alternativa para a Prefeitura ou a empresa que fez isso aí, para alguém para cuidar desses banheiros. Porque não pode deixar lá a Léo, que senão a população
muitas vezes depreda esses banheiros e aí quebra, a prefeitura não dá conta de ficar sempre executando esse serviço. Eu vou falar, presidente.
Obrigado. Em relação à sua fala e à fala do vereador Suender, nós temos aqui na casa um projeto que chama-se Adota uma Praça Poliesportiva. E o vereador de Massado, lá no bairro dele, que é uma arena esportiva, essas pessoas que gostam do esporte, ele pode muito bem adotar uma área esportiva e lá ele ter o seu comércio e cuidar daquela área, porque senão as pessoas arrebentam, acabam com tudo. Você vê uma praça que é entregada aí, daqui 15 dias você vai lá, está tudo acabado. É, semana retrasada a gente teve ali no praia, vereador João Feitosa, colocamos lá 8 placas falando proibido nadar e pescar, no outro dia não tinha nenhum, o povo arranca tudo. Assim, a gente às vezes tenta ajudar, tenta fazer, mas as pessoas não colaboram. Então, por exemplo, a gente vê as pessoas ocupando a área pública e ganhando o seu dinheiro e não tem a coragem de ajudar a cuidar. Então, o ser humano também tem que fazer a sua parte em cuidar. Ele está ali na área pública, ele tem um comércio, faz o banheiro, ele fica com a chave, pronto, cuida. Nós precisamos de ajudar o município a ficar cada vez melhor e com a praça esportiva melhor. Vereador Hélio e depois vereador Jean, pela ordem.
Obrigado, presidente. Ontem nós recebemos a triste notícia que o Centro de Distribuição Internacional dos Correios, que foi trago e seria inaugurado agora no final do ano, que estava a pleno vapor a sua construção, reforma dos galpões lá para receber esse importante Centro de Distribuição Internacional aqui na cidade de Anápolis. Logo quando chegou essa informação, nós, da Comissão da Indústria, Comércio, Desenvolvimento Comercial e Turismo de Anápolis, comissão essa que presido, estivemos lá para ver realmente se isso procedia, se não era só um fato, só uma notícia, só uma fake news. Eu estive lá junto com a minha equipe, pedi para mim adentrar dentro das instalações que estão sendo reformadas, construídas, enfim. E recebi a notícia de alguns funcionários do Correio, da administração do Correio, que realmente procedia realmente isso, esse fato, onde seria contratado mais de 400 pessoas para trabalhar no Centro Internacional, agraciando o Centro-Oeste Goiano e todo o Brasil e todo o território nacional, mas em específico nossa cidade de Anápolis, que é hoje um dos polos logísticos de integração de outros estados e de distribuição melhor para o Brasil. E nesse sentido, eu vi a placa que foi deflagrada na gestão do presidente Bolsonaro, quando ele trouxe para Anápolis aqui esse importante centro de distribuição, e ali foi confirmado realmente que o centro de distribuição está indo para outro estado, já foi assinada a ordem de serviço para ir para outro estado. Mediante isso, conversei e pedi para mim ser a permissão para adentrar e para conhecer a instalação que seria ali sediar o Centro Internacional de Distribuição dos Correios, que receberia todas as encomendas, todos pedidos de toda a solicitação feita aqui, não só pela ANAP, mas viria encomendas internacionais para cá. Não foi permitida a entrada. Com isso aí, fui informado que teria que fazer um requerimento solicitando a permissão para entrar. Mediante isso, fiz o ofício hoje e solicitei que a Comissão da Indústria, Comércio e Desenvolvimento Comercial e Turismo de Anápolis pudesse entrar juntamente, não só eu, mas todos os vereadores que quisessem conhecer aonde seria construído o evento, ser construído, está sendo construído o Centro Internacional. Rogo que seja revogada a retirada do centro aqui de Anápolis, do Centro Internacional, e traga novamente para Anápolis. Isso está praticamente pronto. Eu acho que falta ali só o bom senso. Tá? Aqueles vereadores que queiram ir, nós pedimos o ofício e vou encaminhar o ofício aos Correios do Estado. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Obrigado, presidente. Quero mais uma vez aqui direcionar minha fala aqui, um apelo aqui ao nosso secretário Ederson. Não deixe mais uma vez que a licitação do Bom Sucesso se perca, porque nós já estamos na terceira vez, tivemos a boa vontade aí do
prefeito deflagrar por 3 vezes, contrato assinado, fiscal está designado, o recurso é proveniente de empréstimo lá para trás, aqueles recursos que nós fizemos para o Monte Sinai, para o Promissão, para o Santos Dumont, para a Ana Carolina, para o próprio Polo Centro, o Bom Sucesso, por conta dessa dificuldade de declive, ficou para trás lá porque a empresa primeira desistiu em decorrência de dificuldades, a segunda veio no período eleitoral, a segunda licitação, a empresa novamente desistiu, agora a terceira, né, está faltando um empenho é a ordem de serviço. Então peço ao secretário Edson, né, dê sequência para que nós possamos dar a ordem de serviço à empresa construtora Sansil, no anexo Bom Sucesso, são apenas 3 vias, para darmos esse alento aí a esses moradores, que o senhor conhece tarde lá também, e certamente vai contemplar ali a população daquele local, que já está com dificuldades lá, com um grave problema crônico de abastecimento, de regularidade de abastecimento de água, que praticamente todos os dias está tendo dificuldade por causa de pressão. Vamos tentar, né, não perder esse contrato. Eu peço ao secretário Edson, e também em relação à Avenida Tiradentes, que é uma obra importante, nós estamos ali comemorando o recapeamento, mas já há 2 semanas aguardando a execução da sarjeta, e infelizmente não iniciou, parou, e até então está aguardando, e o que é pior, com as chuvas vai deteriorar e prejudicar ali a capa, de nova capa asfáltica, e nós sabemos que é a empresa que é responsável, mas eu peço ao secretário Edson que faça o contato com o fiscal de obras junto à empreiteira, porque segundo informações, eu achei pouco procedentes, falta de mão de obra. Como é que a empresa começa e não tem a mão de obra preparada? De qualquer forma, fica o risco. E além de terminar também a sinalização, nós tivemos vários acidentes ali e nós precisamos priorizar o término da sinalização ali na Tiradentes. E ainda, em torno dessa questão das obras, pedir, né, que no Anápolis Investe não esqueça aí também das praças do Somerville, que foram contempladas, mas até então nós só tivemos a divulgação e não vimos aí a conclusão do processo licitatório. Então peço ao secretário que possa nos ajudar, sobretudo, pelo menos, nas que estão aguardando apenas ordem de serviço e as que estão em execução, para que não se perca o que foi feito, uma obra bacana ali na Tiradentes, mas a sarjeta está deteriorando ali e as chuvas iniciando vai estragar a capa solta. Levou a palavra.
Obrigado. Na sequência, o vereador doutor Zé Fernandes.
Presidente, eu recebi reiteradas vezes o pedido de pagamento que foi esclarecido por parte do executivo, que foi esclarecido aqui que há uma janela de 90 dias, que a empresa que é terceirizada, ela tem que sustentar seus servidores até o repasse da prefeitura e tal. Eu vou ler na íntegra, para essas pessoas que estão me mandando mensagem, entender que a voz delas estão dando eco. Vou ler 3 mensagens de 3 pessoas diferentes. Boa noite, doutor Zé Fernandes. Eu queria saber sobre o pagamento dos cuidadores. Se o senhor sabe se vai sair ou não, porque minha filha é cuidadora no Rosevir e nós moramos no Morumbi, ela já não tem como pagar passagem e nem sustentar as contas pessoais. O senhor pode me dar um parecer? Segunda pessoa, doutor Zé Fernandes, boa noite. A empresa que está fazendo a segurança nas escolas esse mês ainda não conseguiu fazer o pagamento dos funcionários porque não recebeu da prefeitura. Lute por nós, vi que hoje passou a gratificação dos vigias, acho juntos que eles possam receber e que não corte mais. É a GI Segurança, para que quando formos dispensados, a empresa consiga acertar com todos os direitos. E eles me mandaram uma satisfação da empresa, falando, pessoal, boa noite, acredito que todos estão aguardando, desesperado pelo pagamento. Eu entendo perfeitamente, vocês estão aguardando esse repasse da prefeitura, que estão com várias notas em atraso e tem um anexo com 12 notas fiscais em atraso, a primeira datada de fevereiro, a última datada do dia 1º de agosto. E esses repasses da prefeitura estão com várias notas em atraso, conforme acima, e a empresa está em dificuldade, vem arcando com todos esses compromissos, mas não está mais conseguindo devido não ter mais dinheiro. Qualquer novidade em relação ao pagamento, informa vocês. Se Deus quiser, a prefeitura vai se comover com tantos pais de família precisando receber e vai nos fazer um repasse. Eu fiz questão de deixar aqui relatado o que eu venho recebendo. Se isso daqui é fato ou não, eu gostaria de ouvir uma satisfação da prefeitura que melhorasse a comunicação. Às vezes está nessa janela dos 90 dias, que já foi reiterado, às vezes, explicado pelo líder do prefeito, e até mesmo o senhor já explicou. Mas as pessoas precisam entender, porque elas também têm compromissos pessoais. E aí, como eu estou representando aqui, eu faço questão de dar voz a isso aqui. E terminando a minha fala, eu gostaria de te cumprimentar, porque eu estou te achando com uma lucidez ímpar de ontem e de hoje, no sentido de agregar as discussões que estão tendo aqui na casa. Parabéns pela condução do trabalho.
Obrigado, vereador. Em relação a esse debate aí, eu quero até posicionar aqui os vereadores da casa. Aqui nós temos duas prestadoras de serviço que prestam serviço para o Poder Legislativo. Uma que é os Vigia e a R2R, que faz o trabalho aqui. No domingo eu estava em casa e eu faço parte do grupo dos funcionários também. E o funcionário mandou a mensagem falando, até agora não recebi, no grupo da empresa. Eu entrei em contato de imediato com o nosso administrador e perguntei, a empresa R2R não pagou o pessoal ainda. E eu, todos aqui sabem, o pagamento da Câmara é do dia 18 ao dia 20 e as terceirizadas eu pago até o dia 22. E a empresa, ela presta serviço não só para o Poder Legislativo, para outros lugares, e outros não pagou, o pagamento da Câmara caiu na conta dela, ela não pagou os funcionários que trabalham na Câmara e virou aquela bola de neve. Eu chamei o nosso administrador e disse que a partir do mês que vem, todo funcionário que trabalha no Poder Legislativo, ele tem que receber dentro do mês trabalhado. Aquela empresa terceirizada que não der conta de pagar o funcionário nosso aqui dentro do mês trabalhado, nós vamos substituir, vamos fazer uma nova licitação e chamar a nova empresa, porque nós pagamos com 8 dias antes de vencer o mês para que a empresa possa pagar o seu funcionário que trabalha aqui também no Poder Legislativo dentro do dia trabalhado. A minha conduta como administrador toda a vida foi dessa forma, independente, porque eu tocava serviço, independente se o patrão pagou ou não, eu tinha o dinheiro para poder pagar o meu contratado. Então eu fiz essa conversa hoje com o meu jurídico e o administrativo. Não vamos aceitar mais, eu não sabia disso aqui na Câmara também. Geralmente eles têm que não pagar no 7º dia útil do mês. Não, serviço é pago dentro do mês trabalhado. Tem que ser dessa forma, porque o pai de família, ele tem compromisso. A sua energia vence dia 20, dia 22, a sua internet, o seu gás, então ele precisa de ter o seu pagamento para receber em dias. Tá? Não havendo mais escrito pela ordem, encerra a ordem e abre as comunicações, vereador Suendo escrito e vereador Jamil. Comunicando, vereador Suendo.
Primeiramente, eu quero parabenizar o secretário Alex, nessa mesma linha que o Zé Fernandes falou. A gente teve lá, os vigilantes tiveram uma reunião próxima da prefeitura e ele abriu, e o secretário Alex abriu um canal de conversa com uma mesa com os próprios vigilantes lá, explicando sobre essa questão, sobre a questão das possíveis rescisões com os pagamentos dos direitos trabalhistas, enfim. Isso está sendo conversado, acredito que isso tem tudo para dar certo, mas essa comissão está acompanhando essa situação, inclusive a questão salarial. E uma outra situação, quero pegar a palavra aqui para agradecer a todas as pessoas que estiveram na festa ali da São Francisco, da Paróquia São Francisco, em homenagem a São Francisco, que se encerrou no dia 8 agora de outubro. Agradecer todas as pessoas que estiveram lá, comidas típicas, bebidas, shows, todas as pessoas tiveram seu momento de lazer, como também esse momento religioso, né, que feito missas diariamente, né, em homenagem a São Francisco. É, parabenizar, né, os festeiros da festa, o Paulo Henrique e sua esposa Rayane, né, que conduziram com maestria essa festa. Parabenizar o Frei William, né, também o pároco, que também conduziu, supervisionou toda tanto a festa religiosa quanto a festa social. E parabenizar todas as pessoas que trabalharam ali naquela festa, né? Pessoas, em sua maior, grande maioria, voluntários, né? Como foi o meu caso, juntamente com todo movimento de Cursílio, né, que tomou conta de um setor específico, que foi o bar. Então, parabenizar todos o movimento, todas as pessoas do movimento de Cursílio, né, que nos ajudou ali, eu como coordenador, juntamente com a minha esposa, do movimento de Cursílio da Paróquia São Francisco, do grupo da Paróquia São Francisco, tivemos a colaboração ali de todos os cursilistas e nos ajudaram ali a levantar, a trabalhar no bar, nesse setor. E tantos outros locais ali, né, parabenizar também os voluntários, que todo dia, né, à noite, durante o dia, que tem que preparar tudo, estavam ali felizes, alegres, e isso que deixa essa festa muito importante, essa festa muito boa para as pessoas que estão ali. Uma festa realmente feliz, porque é feita com amor, aí, feita com pessoas felizes. Então, agradecer a todos que estiveram lá, né, tiveram seu momento de lazer, e parabenizar também as pessoas que trabalharam ali de forma voluntária, bem como também, né, parabenizar aí, enaltecer os novos festeiros do ano que vem, que é o Cláudio e a Elaine, que foi escolhido aí para promover essa festa no ano que vem, né? Que Deus dê muita sabedoria e muita força para esse casal também. Obrigado, no mais, devolvo a palavra.
Comunicação, vereador Jamilton.
Bom, ontem foi um dia muito triste para os comerciantes da Vila Jaiara. Tivemos a perda de um grande amigo, pastor, cantor, Carlos, conhecido por muitos ali na região como Barão. Ele tinha uma loja de acessórios em frente ali ao posto napolitano e, infelizmente, por uma infecção, uma bactéria que acometeu aí todo o sistema neurológico, ele veio a óbito tão novo. E caminhei a casa aqui um pedido de uma moção de pesar. Eu quero aqui já adiantar as minhas condolências ao pastor Vicente, né, e a todos, família Braga, que Deus conforte vocês. Né, o passamento do Carlos, né, com tanto vigor, com tanta vida, né, uma criança com, se não me engano, 4 anos, e a outra recém-nascida com 6 meses apenas. Então, que Deus traga conforto e força aos familiares, né, e mais uma vez estive, né, juntamente com outros amigos ali acompanhando o cortejo fúnebre, eu, né, e diversos amigos ali, estava Carlos, estava Lorival, estava Nara e outros, né, ficamos muito emocionados, né, choramos, enfim, um passamento de uma pessoa tão especial, tão novo e tão pujante ao comércio ali da Grande Jaiara. Então, fiquei aqui no caminhamento de uma moção de pesar para o pastor Vicente e todos os seus familiares, e já adianto as minhas condolências.
Não havendo mais escrita comunicação, sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão e chamar aqui o vereador Jean Carlos, né, para a gente poder, passou o dia do vereador, mas para a gente entregar uma homenagem para o vereador que vai receber aqui. Obrigado e uma boa semana a todos e a sessão amanhã. João Divino, vem pegar de onde nós pegar aqui para você.
11 horas e 13 minutos.